convido o nobre vereador Josuel Schneiger para fazer a leitura de um pequeno texto da Bíblia Sagrada.
Mateus 4 ao 5. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espíritos, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados é os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão a misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Palavras da salvação.
Neste momento, coloco em discussão a ata da sessão ordinária do dia 22 de abril de 2026. Alguém querendo discutir a ata? Ninguém querendo discutir a ata, coloco a mesma em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Neste momento, solicito que o senhor secretário faça a leitura do expediente.
Cerimônia de posse do Conselho de Administração da Farmurs, gestão 2026-2027. A Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul tem a honra de convidar Vossa Excelência para prestigiar a cerimônia de posse do Conselho de Administração da Farmurs, gestão 2026-2027, tendo como presidente o prefeito de Imbé, IC Vodavoto, a realizar-se no dia 30 de abril, às 10 horas, no Parque Municipal de Eventos, KM3 da RS 786, Balneário Santa Terezinha, Imbé. Adriane Perini de Oliveira, presidente da FAMURS, IC Vodavoto, presidente eleito da FAMURS. Seminário Municipal em Foco. Seminário Municipalismo em Foco. Em posse, gestão 2026-2027. Local, Parque Municipal de Eventos, quilômetro 3 da RS 786, Balneário Santa Terezinha, Imbé. Primeiro dia, 28 de abril, terça-feira, 17 horas. Às 20 horas. Credenciamento e recepção, Happy Hour Planalto Transportes. Segundo dia, 29 de abril, quarta-feira, 8 horas, abertura da feira de negócios e credenciamento. 9 horas, agro como motor da economia local. 10 horas, espaços parceiros municipalistas. Cristina Moraro, superintendente de relações institucional do Grupo Equatorial. Leonir Demari, diretor comercial BM Soluções Sicredi. 10h15, CGU, parceria dos municípios. A CGU colaborando e ajudando na prática a gestão municipal. Doze horas, intervalo para o almoço. 13h30, PPS e o Conselho das Cidades Inteligentes. 20 horas, jantar dos prefeitos, Sociedade Amigos de Tramandaí, Avenida da Igreja, 624, Tramandaí, Rio Grande do Sul. Certificados da participação, plataforma de inscrições Impala de Eventos, famurs.com.br. Sinduscom, Rio Grande do Sul. Capão da Canoa, 15 de abril de 2026. Apresentação do vice-presidente da Sinduscom, Rio Grande do Sul, coordenação do Escritório Regional Litoral Norte da Sinduscom. Prezado senhor, o Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Estado do Rio Grande do Sul, Sinduscom, Rio Grande do Sul, tem a honra de convidá-lo, Vossa Excelência, para a apresentação do novo vice-presidente do Sinduscom e coordenador do Escritório Regional no Litoral Norte, senhor Ramiro Chaves Lourente, integrante da gestão 2026-2028, sob a presidência de Rafael Goelerne Garcia. A cerimônia será realizada no dia 15 de maio, às 19 horas, no Privilege Sul, localizado no KM389, Estrada do Mar, número 6500, KM28, em Xangri-Lá. O evento contará com a presença de lideranças empresariais, autoridades, representantes da cadeia produtiva da construção civil e empresas, na expectativa de contar com a sua presença. Subscrevo respeitosamente. Renan Martinello, vice-presidente. Sinduscom Indústria da Construção Civil do Estado do Rio Grande do Sul. Tenho a honra de convidá-lo para a apresentação do vice-presidente Ramiro Chaves Lourente, que assumirá a coordenação do Escritório Regional da Litoral Norte. A iniciativa integra a gestão 2026-2028 do Sinduscom Rio Grande do Sul, sob a liderança do presidente Rafael Goelerne Garcia. 15 de maio de 2026, 19 horas, no Privilege Sul, Rio Grande do Sul, 3RS 389, Estrada do Mar, 6500, KM24, Xangri-Lá. Era isso que continha, senhor presidente.
Não havendo oradores inscritos, passo neste momento a palavra para os líderes de bancada. Senhores líderes de bancada, quiserem se manifestar, a palavra está à disposição por até 20 minutos. Não havendo nenhum líder querendo se manifestar, não há nenhum projeto hoje em pauta. Só para justificar também, o vereador Manuel e a vereadora Elisete estão em viagem a Brasília, e a vereadora Mônica está de atestado, visto a enfermidade da sua filha. Estimamos aí que ela melhore logo, que dê tudo certo aí, vereadora Mônica. Fica o nosso abraço aí e a nossa torcida para que passe logo esse quadro de febril aí da sua filha. Passo de imediato, então, espaço para explicações pessoais. Senhores vereadores, alguém querendo fazer uso da palavra? Então, só vou fazer algumas considerações, né, nobres colegas. Primeiro, para a gente exaltar aqui, eu tive o prazer de conviver durante a minha vida com o seu Adenir Quadros, mais conhecido na cidade como Querosene. Trabalhou junto com meu pai. Conheço toda a família Quadros, né, praticamente. O Adenir Quadros, o Querosene, também teve uma passagem por essa casa legislativa, foi vereador pelo PDT, e eu tive o prazer de ser vereador na mesma época com ele. Um cidadão do bem, que trabalhou junto a esse legislativo pelas pautas da nossa comunidade. Então, gostaríamos de dizer, né, como legisladores, como casa legislativa, que sentimos muito a partida desse amigo, e sinta-se toda a família abraçada, e que Deus o tenha em um bom lugar, que ele merece muito. Sempre foi um grande amigo, um grande parceiro. Então, fica aqui as nossas condolências em nome de todos os vereadores em nome desta Casa Legislativa e eu principalmente dizer-lhes pela amizade e carinho que sempre tive com a família Quadros. Posso dizer, eu até disse para um irmão dele, que eles ajudaram a me criar. E essa foi a verdade, a família Quadros ajudou a me criar também lá no posto. Então fica aqui nosso sentimento, mas que as nossas orações permaneçam sempre para que ele esteja num bom lugar hoje. Eu também parabenizar a Prefeitura Municipal, a todo o quadro de funcionários, mas especialmente ao Everton e ao Marcinho, pela organização, juntamente com outras entidades, com outros colaboradores, pela corrida que tivemos aí no final de semana. Eu, por causa do meu serviço, não pude participar, mas vi que o vereador Lucas estava gastando a sola do sapato, mas de praxe, Pedro, parece que ele chegou bem na hora da corrida. Ele foi o último porque ele chegou atrasado, Mas parabéns, Lucas, por participar, mas a gente queria exaltar essa situação, porque é isso que a gente fala, diversificar o esporte. Nós temos várias modalidades esportivas que podem ser fomentadas e às vezes não é só dinheiro, é iniciativa, é participação. Tanto que nessa corrida, segundo informações, tivemos 320, 330 pessoas que participaram de fato da corrida. Fora muitos que se inscreveram e acabaram não vindo. A perspectiva era um público até um pouco maior, mas para a primeira corrida, realmente a organização está de parabéns e a nossa comunidade também está de parabéns por aceitar a ideia e participar. Assim como a gente tem falado do ciclismo, logo aí na frente vai ser o pessoal do skate, assim como é o das bikes, que já cresceu muito no nosso município. Então é muito importante a gente agradecer e parabenizar os idealizadores e quem está à frente desses eventos, que é muito importante para o nosso município.
Só para também dar andamento em mais umas questões, senhores vereadores, aquela questão que eu falei na semana passada, exaltar de novo a questão que eu falei sobre a da escola Laertes, a vereadora Mara, sobre a gente ver aquela questão da campainha agora, porque na outra sessão, aí nós tivemos a sessão há poucos dias, ainda não deu para a gente ter ciência tudo. Eu também conversei nessa semana com o Everton, também o secretário, sobre aquela questão do pedido que eu fiz para fazer os encontros de carros baixos aqui no pátio da prefeitura, então já está sendo analisado também. Pediria, vereador Lucas, que a gente sempre conversa mais como líder de bancada, tenha um acesso um pouco mais fácil de algumas questões. Eu estou recebendo algumas reclamações de professores de que nós já estamos findando o mês de abril e eles não receberam passagens para os ônibus. Estão reclamando que nós estamos aí a março, abril, pedaço de fevereiro, março, abril, encerrando abril, e os professores querem as passagens dos ônibus. Ainda não chegou para eles, ainda não está. Esse processo, na verdade, a gente tinha que ver, esse processo tem que acontecer lá fora do período escolar. Ele tem que acontecer em janeiro e em fevereiro, a compra das passagens, para quando começar o ano letivo, os professores tenham condições já de ter em mãos as passagens para poder usar o transporte. Seja independente de que empresa de ônibus a qual eles utilizem, mas é necessário que se coloquem isso em atividade. Também agradecer ao prefeito e à secretária que nos recebeu na semana passada, secretário de Educação e o prefeito Oswaldo, referente à questão da escolinha de educação infantil, a qual a prefeitura compra vagas para colocar os alunos da fila de espera. Nós temos aí um aceno, inclusive, do prefeito de que provavelmente serão compradas mais 40 vagas, não em turno integral, mas turno parcial, seria 20 para de manhã e 20 para de tarde. Então, tem algumas outras questões que nós estamos debatendo aí para ajustar junto com a escolinha também, que eu já tinha me manifestado aí referente às atividades extracurriculares, o custeio dessas atividades. Inclusive, tem um projeto de lei de minha autoria que está na casa aí para a gente trocar um pouco mais essa ideia, regulamentar isso e proporcionar uma questão de igualdade, né, para todos que frequentam a escolinha particular também, independente de ser vaga comprada pelo município ou particular, que tenham direitos iguais, tanto os pais quanto os alunos, porque igual está se pagando, né? Também a questão também de falar dos, eu falei e volto a frisar novamente da questão na frente da escola Laertes, na frente lá do BR-101, da questão de que eu tinha falado das motos elétricas e bicicletas, né, essas questões assim, e eu hoje novamente quase fui atropelado por uma bicicleta elétrica ali próximo, então ainda está, nós temos que tomar essa providência para que não aconteça de atropelar uma criança, né? Então a gente pede todo o empenho da Secretaria de Educação, da Secretaria do Departamento de Trânsito, para ver o que pode ser feito ali naquelas imediações ali para resolver esse problema. E para encerrar, novos vereadores, vou frisar novamente a questão das tampas de bueiro. Principalmente na Alberto Pasqualini, os bueiros ainda, as tampas estão quebradas, ainda colocando em risco, a gente já fez o pedido, já fez aqui as indagações aqui no Legislativo, e já ocorreram acidentes ali, já ocorreram pessoas que saíram machucadas, e eu creio que é uma questão fácil de resolver, só tem que pegar e resolver. E a gente espera que isso aconteça de fato, para que as pessoas tenham segurança ali. Ah, não podia deixar também, né, Lucas, a gente teve hoje de manhã aqui também de exaltar, parabenizar e agradecer o deputado Luciano Silveira por estar levantando uma bandeira, uma situação que também acaba afetando o nosso município bastante, que é a questão da extração da samambaia, né? Tanto a extração quanto o transporte, dentro das normas, dentro das regras, até pelas questões que foram levantadas a princípio, porque já houveram notificações, autuações, e às vezes é por falta de conhecimento das pessoas que lidam com isso, mas também às vezes é um excesso de leis e de exigências que não condizem com a realidade das pessoas que trabalham nesse meio. Porque quem está lá em cima, que faz as leis lá, a fiscalização, ela está olhando só o lado, de fato, talvez ambiental, mas não vê o que acontece de fato aqui com as pessoas que colhem essa questão da samambaia, que transportam a samambaia, as dificuldades e o que enfrentam. Então não adianta, não pode ser bom só para um lado. E do jeito que está, do jeito que foi conduzido pelos órgãos ambientais e fiscalizatórios, está bom só para o lado do governo, né? Para o lado de que exige as leis. Para o lado dos nossos trabalhadores não está. Então, eu agradecer que a Patran esteve aqui, pessoal do sindicato, o pessoal que trabalha com samambaia. Esperamos que o deputado Luciano realmente tenha êxito nessa jornada e consiga ampliar esse debate, esse diálogo, para que resolva a situação, para que, até nós estávamos comentando, o Lucas tinha comentado que soube de um caso de um trabalhador que recebeu uma multa de R$40 mil. Como é que um trabalhador vai conseguir pagar uma multa de R$40 mil? E até por informações, não seria até nem justa a multa que ele levou, né? Não seria nem justa, foi um excesso de autoridade, um excesso de, como é que eu posso dizer assim, de leitura da lei, da regra, e foi imputado a esse trabalhador uma multa de quase R$40 mil. Então, isso vai ser inviável dele pagar, ele vai ter que entrar com recurso, vai ter que fazer alguma coisa, mas pagar não vai dar. Então, agradecer ao deputado Luciano e toda a sua assessoria, as pessoas que estiveram hoje aqui, para debater um pouco desse tema, que não vai ser fácil, não vai ser curto esse debate, porque principalmente quando a gente sabe que essas questões que lidam com a questão ambiental, elas são mais burocráticas e técnicas, então certamente serão feitos levantamentos, pesquisas, outras audiências públicas. Isso não envolve só Terra de Areia, né? Envolve toda a nossa encosta, principalmente da 101 em direção à Serra, né? Que é a área que geralmente se faz esse trabalho, mas esperamos que a gente tenha êxito. Era isso, então, senhores vereadores, agradeço a presença de todos, né? Desejamos uma boa noite, uma boa semana. Nossa próxima sessão ordinária, no dia 4 de maio de 2026, às 19 horas. Uma boa noite a todos.